Agora são 10 horas e 32 minutos, estamos com 4 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. Sem dúvida, a manhã mais fria do ano de 2021. O destaque de agora aqui na nossa programação. A chapa Pelos Laços da Tradição, liderada por Manuelito Savariz, da 25ª Região Tradicionalista, foi eleita no sábado com 626 votos, quase 50% dos votos, eram três chapas, para compor a nova diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho. O resultado da eleição foi transmitido ao vivo através das redes sociais do MTG. Este ano, devido à pandemia, o pleito aconteceu nas 30 regiões tradicionalistas de forma virtual. Nos processos eleitorais anteriores, a votação era feita durante o Congresso Tradicionalista, que é realizado anualmente em alguma cidade aí que é escolhida pelo MTG. Cada região tradicionalista tem um conselheiro. A 8ª região tradicionalista, para a qual pertencemos, o conselheiro que compõe a chapa eleita do Manuelito Savariz é o Carlos Moraes, de Capão Bonito do Sul. E o nosso contato é com ele. Nesta manhã, ele que está em Capão Bonito do Sul, hoje pela manhã já nos informava que estava 1 grau negativo no Capão Bonito, está em contato conosco e é um prazer conversar contigo, Carlos. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, nesta manhã gelada, né? Mas estamos aí, ao redor do fogo e desejar agradecer na Rádio Cacique por abrir esse espaço para nós divulgar um pouco da nossa cultura gaúcha e nesse momento divulgando, então, e falando um pouco aí da nossa eleição para o presidente do nosso movimento.
Inicialmente, Carlos, parabéns pela eleição de conselheiro da 8ª região dentro do MTG. Desejo aí de um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rodimar. Isso aí eu acho que, para mim, é uma satisfação imensa, né? Porque eu sempre vivi o profissionalismo e a gente se sente feliz, né? Quando consegue contribuir um pouco para a tradição gaúcha, para a nossa cultura que às vezes é tão esquecida, né, no nosso Rio Grande. Então eu fico muito feliz por isso e estamos aí, né, estamos aí para ajudar os tradicionalistas aí.
Com certeza, a gente sabe que a eleição do MTG sempre acontece durante o Congresso, mas a pandemia mudou aí toda essa rotina. Como é que foi a eleição aqui na 8ª região tradicionalista, Carlos?
Esse ano, como tu colocou, Rodimar, devido a esse processo que a gente está vivendo aí, né, que é tanto complicado, o MTG resolveu de fazer por regiões, né? E aí a nossa região, que é coordenada pela dona Lauri e o pessoal aí, fez em Montes Capões. Porque a cidade, até pela logística, né, fica mais centrada para as pessoas que vêm, enfim, porque a nossa região, ela é uma região muito, muito longa, assim, dos municípios, né? Então, Montes Capões é uma cidade mais centralizada e facilitou até pela logística.
Quantos municípios integram a 8ª região, Carlos?
São 16 municípios.
É bastante, né?
É Lagoa Vermelha, Caseiros, Ibiraiaras, André da Rocha, Muriterno, Capão Bonito do Sul, Esmeralda, Pinhal da Serra, Montes Capões, Vacaria, Monte Alegre dos Campos, Ipê, Antônio Prado e São José dos Ausentes e Campestre da Serra.
Nossa!
Integra a 8ª região.
Bastante mesmo. E quem foram? Quem é que foram as pessoas que puderam participar e puderam, tinham direito a votar na eleição do MTG?
São 34 entidades plenas, parciais, que nós temos dentro da nossa região, sendo que 25 delas realizaram a inscrição para poderem votar. Tem umas entidades que tinham o direito de 2 votos e outras entidades que era somente 1 voto. Né? Então, deu 34 delegados. Né? Só que teve uma falta aí de 9 delegados que não compareceram no dia da votação. Né? Então, talvez tinham se inscrito para votar, talvez por causa do tempo, né, e não conseguiram vir. Mas eu acho, conversando com o pessoal, que os organizadores da eleição, que é a dona Ana Catarina Lenz e Pacheco, né, que foi uma das conselheiras que era, né, dona Lauria, Juscelane, que foram os que organizaram, foi até bastante produtivo. O pessoal vieram, compareceram e exerceram o seu direito de voto, né.
Somando os votos de todas as regiões tradicionalistas, são 30 regiões tradicionalistas, a chapa 2 do Manuelito Savarias chegou a quase 50% dos votos. Como é que a chapa 2, a qual você fazia parte, Carlos, recebeu o resultado dessa eleição?
A gente recebeu com muita alegria, né, Rudimar, porque a gente estava vivendo no meio do tradicionalismo, no MTG, uns momentos muito turbulentos, até para a eleição passada, que foi se definido o resultado na justiça, né? Isso é uma coisa que a gente fica triste, porque é um momento que uma entidade tradicionalista com um nome e com todo o currículo que tem de 50 e poucos anos de história, se definir na justiça, eu acho que a gente perde um pouco da ciência da nossa cultura gaúcha. Mas, enfim, aí teve todo esse processo e nós entramos para trabalhar. O Manuelito nos convidou, enfim, para a gente fazer um grupo e trabalhar seriamente no tradicionalismo. E a gente fez o nosso trabalho, né, na região e enfim, em todo o Rio Grande do Sul. E nós achávamos que ia ser vitorioso, mas não com essa porcentagem, né, que ocorreu. Então, isso nos dá alegria, mas também nos traz uma responsabilidade maior, né, de fazer as coisas acontecerem e resgatar um pouco da nossa cultura que está meio esquecida. Né?
Sem dúvida. Qual é o significado para você, Carlos Moraes, em ser agora um conselheiro do MTG, representando a 8ª região tradicionalista, e quais são as atribuições que esse cargo lhe compete?
Rosimar, que eu te falei antes, para mim é uma alegria isso, né? Mas, no mesmo tempo que me traz alegria, me traz de trabalhar com os patrões, e porque qual é que é a ideia do conselheiro, que eu entendo assim. O conselheiro, ele não está aqui para julgar a bombacha, o teu denso, enfim, ele está para ajudar, certo? E o que eu vou procurar fazer dentro das entidades, dentro da 8ª região? Auxiliar as entidades, ajudar no que for preciso, levar os anseios da entidade, do CTG até o MTG, trabalhando, ajudando, buscando as reivindicações junto ao CTG e levando ao MTG, porque o MTG, a história do MTG, ela é muito bonita e nós não podemos deixar de cultuar essa história, essa cultura nossa. A gente sabe que o mundo evolui, né? E a gente tem que acompanhar em certas coisas, mas nós não podemos perder a ciência nossa lá do nosso antepassado, dos nossos pais, dos nossos avós, que era a cultura gaúcha. Nós temos que ter o modernismo junto, mas não perder a cultura. Eu entendo que seja assim. Então eu quero, junto com os patrões do CTG, trabalhar isso, levar, ajudar, e quando um patrão necessitar de uma ajuda, eu vou lá para ajudar e não para criticar. Se existe um problema, a gente vai lá para resolver esse problema pelo bem, né? Não ir lá para julgar ninguém, não ir lá para punir ninguém, jamais isso aconteça. Então, a gente vai trabalhando com os patrões, com as entidades, levando daqui, da nossa região em especial, os problemas para o MTG. A gente sabe que com essa pandemia, as entidades foram muito castigadas, né? Porque as entidades vivem de eventos e com isso nunca mais conseguiu fazer. Então, a diretoria do MTG, junto com os conselheiros, vão focar mais nas entidades. Isso, o Manuelito, quando tu entrevistar ele, certamente ele vai te colocar isso, porque foi um carro-eixo da campanha dele em trabalhar em cima das entidades, ajudar as entidades para que o movimento volte a ser o movimento que era anteriormente.
Vocês já estão trabalhando, já foram empossados, ou ainda depende de uma solenidade oficial de posse desta nova diretoria, Carlos?
Já nós fomos empossados já no sábado à noite, né? E, inclusive, domingo já tivemos duas reuniões, claro que virtual, né? Não nenhuma presencial, mas já estamos trabalhando, sim. E nessa semana vai ter mais uma, né? Até porque o presidente tomou posse segunda-feira no MTG, e aí ele tem que estar a par da situação, enfim, como está, mas para começar a trabalhar. Mas nós já estamos aí, já fomos empossados, né? E já estamos.
Muito bem. Então nós queremos te cumprimentar, te parabenizar por ser agora o conselheiro do MTG dentro da 8ª Região Tradicionalista. Queremos nos colocar à disposição do MTG, do movimento da 8ª Região, para informações, para levar ao conhecimento da comunidade o trabalho que for realizado. Conte sempre conosco e parabéns pela eleição, pelo resultado da eleição. Tá bom, Carlos?
Obrigado, Rudimar. Obrigado à Rádio Cacique. E certamente, Rudimar, nós temos que divulgar mais a nossa cultura, né? A nossa cultura do nosso Rio Grande, eu acho que é uma cultura tão bonita, e nós vamos divulgar. E certamente me coloco aqui à disposição de todos os patrões de entidade que precisarem de alguma coisa, para que talvez eles não tenham acesso muito com o MTG, é a gente estar tá aí fazendo essa ponte aí, levando as reivindicações, e nós estamos aí à disposição para ajudar pelo bem da nossa cultura gaúcha.
Muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho.
Obrigado, Ultimar, obrigado a todos os ouvintes, um forte abraço aí, fique todos com Deus.
Está aí ouvindo essa participação do Carlos Moraes, lá de Capão Bonito do Sul, eleito conselheiro da 8ª Região Tradicionalista pela Chapa 2 do presidente Manuelito Savariz, que foi eleito, então, neste final de semana, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Ele que já teve uma longa data à frente do movimento e agora está retornando. Inclusive, estamos programados para daqui a pouquinho conversarmos com o presidente eleito do MTG, Manuelito Savariz, aqui na nossa programação. 10h43, vamos para o intervalo, eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Fatídica, né? Mas, por outro lado, uma situação que não vai mudar muito para frente. É interessante. Porque o MTG sempre realizou suas eleições, de eleição do seu conselho e tal, nos congressos. Presencialmente nos congressos, uma vez por ano. Congressos que acontecem há muito tempo, no mês de janeiro sempre, tá? Nesse ano, por conta desse impeditivo da pandemia, resolvemos realizar a eleição independentemente do Congresso, porque o Congresso não aconteceu, e realizá-la de forma descentralizada nas regiões tradicionalistas, para favorecer a presença de todos e sem nenhum tipo de aglomeração. Ponto. Então, e esse novo modelo, eu estimo que vai ser o modelo daqui para frente.
Deu certo.
Independente do deu certo, sem dúvida nenhuma. Né? O pessoal não precisa viajar, vai ali, né? No caso da 8ª região ali, foi o pessoal aí a Muitos Capões, né?
Muitos Capões, foi centralizado em Muitos Capões.
Nos Capões. Vai ali, é pertinho, sai de Lagoa, ou vem de Esmeralda, ou de Vacaria, de Bom Jesus aí. O mais longe é São José dos Ausentes, ali, né? Ou ali debaixo, ali de Itê e Antônio Prado.
Antônio Prado é o mais longe.
E aí fica mais... É mais longe, mas não é longe, né?
É verdade.
Relativamente perto. Quer dizer, não precisa viajar para Uruguaiana, ou para Santana do Livramento, ou para Santa Maria, ou para Porto Alegre, né? Para participar. Então, esse modelo deverá permanecer. Acredito eu.
Manuelito, o período de campanha, como é que foi trabalhado o período de campanha, já que não dava para ter esse contato, muitas vezes fazer visitas, como é que vocês fizeram a campanha, a chapa que vocês...
Até teve, porque assim, sim, lá no ano passado, quando nós iniciamos, a campanha inicia, tradicional do MTG, tá? É segundo semestre do ano, tá? Nós iniciamos, na verdade, ano passado, lá em outubro, tá? E os meses de outubro, dezembro e janeiro foram meses que ainda nós variávamos aí naquelas bandeiras, bandeira laranja, bandeira vermelha e tal, e pudemos realizar várias reuniões presenciais e muitas reuniões virtuais.
Sim.
Com patrões, tá? As coordenadorias aqui e ali. Claro que a partir de fevereiro, a eleição era para ter acontecido dia 27 de fevereiro. A bandeira preta entrou dia 20 de fevereiro, 21, por aí. Tá? E aí, cancelada a eleição e cancelados as reuniões, cancelados os encontros. Então, desde lá, os contatos foram só virtuais. Desde fevereiro até junho. Durante 4 meses. A gente manteve, de alguma forma, usamos as redes sociais, manteve o Grupo Unido, manteve... a campanha mais amena, assim, né? Mas a gente manteve e intensificou nos últimos 10 dias, né?
Sim.
Mas eu digo o seguinte, se a eleição tivesse acontecido em fevereiro, tá, o resultado seria exatamente o mesmo.
Não mudou em nada o resultado, não, independentemente mudou. De quando não. A eleição aconteceu.
Não mudou. Os tradicionalistas são gente que toma decisão e depois de tomar a decisão, depois de prometer, para voltar para trás, olha...
É difícil.
É complicado. É difícil.
A gente percebeu aí, eram três chapas que estavam concorrendo. Como é que o senhor avalia essa questão das disputas dentro de uma instituição? O senhor acredita que fortalece o que acaba dividindo muitas vezes uma instituição quando há disputa? E nós tivemos na última eleição do MTG, inclusive, uma ação na justiça para definir o resultado. Como é que o senhor avalia esse contexto de disputa dentro de uma instituição?
É difícil da gente dar opinião, a gente que participa da disputa, né? Eu vou dizer o seguinte, depende muito de como isso é feito e por que que isso é feito, tá? E eu falo por experiência minha, tá?
Sim.
Veja bem, em 2001, 20 anos atrás, eu disputei a presidência do MTG. Eu e o Carlos Medeiros de Mello, marido da Gilda, tá? Disputamos em 2001. Eu ganhei a eleição. Nós os dois fazíamos parte da administração naquele momento. O presidente de 2000 era o Jair Lima,
sim,
ali da Lagoa. É um lagoense, lógico que o pessoal conhece. Irmão do Jarbas.
Irmão do Jarbas, tá? Lima.
Isso. E eu e o Melo éramos vice-presidentes. E disputamos a eleição em 2001, tá? A primeira região que eu visitei foi a sétima região, foi a região do Melo, e fui lá cumprimentá-lo. Logo depois da eleição, na semana seguinte, tá? Foi uma disputa lisa e não foi uma disputa para um contra o outro, não. Foi oferecendo proposta, só. E eu saí vencedor, tá bem. E ele aceitou tranquilamente, seguimos amigos, tá? Depois, mais adiante um pouco, em 2005, eu disputei novamente com o Benoni Jesus dos Santos, que era o presidente em 2004, buscava a reeleição, e eu tinha saído do MTG e voltei em 2005, disputando a eleição. Ganhei a eleição de novo e sem nenhum problema, e o MTG seguiu unido, seguiu fortalecido, sem dificuldade. Em 2014, eu disputei de novo a eleição com Paulo Souza, tá? Candidato e eu candidato. Ganhei a eleição de novo e o Paulo Souza é meu amigo até hoje. Aliás, era meu amigo antes e fortaleceu a amizade, tá? Ele hoje não está morando no Rio Grande do Sul, ele está morando em Recife, tá? Ele foi transferido para lá, desenvolvendo um projeto industrial lá, e nós falamos toda semana. Tá? E o movimento seguiu unido. O grande problema começou em 2019. Uma disputa entre o presidente da época e a dona Helenir, que buscava a eleição. Tá? Congresso São Borja. A partir daí, eu não sei exatamente todas as razões, eu não consegui identificar todas, mas, a partir daí, houve uma divisão no movimento. E uma divisão grande. Tá? E nesse ano, o que que aconteceu? Aquele grupo da Gilda, liderado pela Gilda, que ganhou a eleição em Lajeado, na verdade, a eleição deu empate e eles buscaram a justiça, o direito de presidir o movimento.
Sim.
Decisão judicial se cumpre, tá? Eu discordo da decisão, mas eu tenho que cumprir, tá bem. Aí aquele grupo da Gilda se dividiu em dois. Eles assumiram em fevereiro, final de janeiro, ali no fevereiro do ano passado. E quando chegou agosto, eles já estavam rachados meio a meio. O grupo da Helenir se manteve junto. Só só não mais com a Helenir de líder e sim eu. Porque a Helenir adoeceu só por isso.
Sim.
Tá? E aí o seguinte, aí nós tivemos três chapas pela primeira vez. Duas de oposição e uma de situação. Tá? E o resultado foi aquele. Nós fizemos 49,5% dos votos. A outra chapa de oposição fez 21% dos votos. Tá? E a situação fez 29,1% dos votos. A grosso modo, a situação contou com 30% de apoio do movimento.
Do movimento.
A grosso modo é isso.
Sim.
Tá?
E...
Então, houve uma divisão, a divisão existe.
Sim.
Tá? E eu vou trabalhar muito, muito, para que essa divisão acabe. Para que todos nós nos damos as mãos. Estamos numa situação difícil, uma situação complicada, os CTGs fechados, ninguém tem mais dinheiro, o CTG não tem dinheiro, o MTG não tem dinheiro, nós vamos ter que gastar do nosso bolso mais do que já gastávamos antes, trabalhar exclusivamente com voluntariado, né? Reduzir tudo que temos reduzido de custo e retomar os eventos, retomar os sócios, nos dar as mãos e seguir como um movimento único, tá? A divisão existe, mas a partir daqui nós vamos ver se conseguimos, pelo menos por um período, né, evitar essa divisão aí e juntar o povo tudo num piquete só.
Com certeza. O senhor tem uma longa trajetória dentro do MTG. Esse é um grande desafio da nova gestão agora, fazer essa união novamente e amenizar os efeitos que uma divisão de disputa muitas vezes acaba gerando, acaba ocasionando, Manuelito?
Sem dúvida. Eu diria o seguinte, hoje de manhã me perguntava, o Malta Rádio me perguntou, qual é o principal esforço? Bom, o esforço número um, tudo que nós vamos fazer a partir de agora, por algum tempo, vai ser no sentido de ajudar os CTGs a retomar as atividades. Tá? Porque sem atividade, não tem gente no CTG, não tem família no CTG. Sem família no CTG, o CTG morre. Sem o CTG, não existe movimento tradicionalista. Então, ou nós retomamos a atividade, ou nós vamos morrer. Tudo por inanição, por falta de alimento. O nosso alimento é a vivência da tradição.
Sim.
Tá? Retomar os rodeios, retomar o Filho de Laço, retomar os festivais, retomar tudo. Esse é o grande esforço. E junto com isso, convidando todo mundo para vir fazer força junto, tá? Se o pessoal vier fazer força junto, aí nós vamos unir o movimento de novo.
A sua chapa eleita, que agora então diretoria, já foi empossada, já está trabalhando agora como sim. A diretoria do MTG, não é mesmo, Manuelito?
Sim, sim. Eu recebi as chaves ontem às 9 horas da manhã. Eu estou aqui no MTG desde ontem às 9 horas da manhã.
Aham. Uhum. Quais são as primeiras ações, aquelas ações que são consideradas aí de urgência para serem tomadas de início para um presidente que está assumindo, claro que com uma bagagem gigantesca dentro do movimento, mas está chegando num momento completamente diferente dos demais que o senhor já viveu dentro do MTG?
Bom, domingo à noite nós reunimos o conselho diretor, domingo à noite, tá? Discutimos uma série de coisas, alinhamos uma série de medidas. Ontem à noite reunimos os coordenadores regionais. Estava lá a dona Lauri, que inclusive estava de aniversário ontem.
Olha só.
É, a dona Lauri, coordenadora da 8ª região, minha amiga, respeito muito aquela mulher, tá? Estava na reunião e nós tomamos, os coordenadores tomaram duas decisões, que agora tem que passar pelo aval do conselho, né? Mas foram decisões importantes e eu não acredito que sejam modificadas. Primeiro, não haverá festa campeira esse ano. Festa campeira do Estado.
Sim.
Vai ficar para o ano que vem. Tá? Segundo, realizaremos concurso estadual de prendas e peões esse ano. Somente com prova escrita. Tá?
Sim.
E depois, a partir do ano que vem, volta à normalidade. Bom, essas duas decisões já vão dar muito o que fazer, tá? Muito o que fazer, tá? E a partir e aqui agora nós temos que tomar pé também de uma série de questões aqui do MTG, que nós vamos levar aí uns 15 dias para verificar todos os documentos, contratos, as contas, tu chega numa instituição que não tem dinheiro, tu tem que verificar tudo, fechar todas as torneiras, estancar todos os vazamentos, desfazer os contratos não essenciais. É como a gente faz em casa, né?
É verdade.
Como a gente faz em casa.
É necessário. É uma questão de uma questão administrativa, uma questão de gestão, tem que tomar pé de toda a situação, como é que ela está acontecendo, para poder começar um novo trabalho.
Esse, os próximos 15 dias vão ser para isso. Tá?
Sim.
E depois eu vou começar a correr o Rio Grande, visitar todo mundo e estimular que, voltando para a lida, e vamos falar com os prefeitos e falar com todo mundo para, né? E vamos confiar que a vacinação vai nos ajudar.
Essas projeções dentro do contexto da pandemia, porque a gente sabe que a pandemia e os reflexos dela acabou trazendo um contexto completamente diferente e colocando os CTGs em muitas dificuldades, como o senhor acabou de explanar. Existe a possibilidade de encaminhamentos para retomada de eventos e rodeios a partir desse ano? Como é que se trabalha esse assunto no MTG nesse momento? O que se discute sobre isso, Manuelito?
Não, todo mundo quer voltar à atividade, tá? E todo mundo tem medo de voltar à atividade. É isso aí.
É um receio.
Todo mundo quer que volte à atividade, mas todo mundo tem medo. Bom, nós só vamos ter mais tranquilidade, mais segurança de voltar com o avanço da vacinação, tá? Então, eu diria o seguinte. A partir de agora, até setembro, outubro, nós vamos conseguir fazer algumas coisas, mas não vamos conseguir fazer tudo que nós gostaríamos. A expectativa que nós temos é que novembro, dezembro, tá? Janeiro, dê para voltar quase à normalidade. Tá? Porque daí vai estar praticamente todo mundo vacinado e aí a doença não vai embora, vamos combinar, esse vírus vai ficar por aí, mas a gente estando vacinado é igual a gripe, que nunca vai embora, né? Ela está aí. Todo ano a gente vai fazer vacina, eu acredito que todo ano vão fazer vacina também, por conta desse diabinho que veio lá do outro lado do mundo.
E fez um estrago gigantesco aqui.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida.
Os ouvintes
Porque a vida segue, né? Nós vamos ter
se adaptar, se adequar e seguir.
É isso aí.
Temos uma ouvinte participando da nossa programação e ela pede o seguinte, o que a nova gestão do MTG planeja com relação ao Enarte? Há expectativa de realizar este ano? Que formato? Como é que está a situação do Enarte? Como é que está se trabalhando?
A proposta que nós estamos desenvolvendo, que não está completa, tá? Então é sempre complicado quando tu divulga alguma coisa que não está completa.
Claro.
Né? Mas... quem está nos ouvindo, saiba que vou dar uma ideia. Há uma ideia que nós estamos trabalhando e que nós vamos definir de agora até o dia 18 de julho, tá? Quando teremos reunião do Conselho Diretor de novo, tá bom? A realização do Enarte em Santa Cruz, sem interregionais, tá? Com um modelo assim, virtual, podendo haver alguma presença de público, dependendo das circunstâncias, lá em novembro, tá? Então, hoje nós não sabemos, porque eu não sei como é que vai estar em novembro.
Sim.
Tá? Então, se houver possibilidade de público, haverá. Se não houver, não haverá. Mas a ideia é Enarte lá. Bom, competição do Enarte, só para as modalidades individuais, tá? Nas modalidades de dança, não haveria competição, haveria uma grande mostra, flexibilizada tanto na questão de quantidade de pares quanto de tipo de apresentação, tá? E fazer uma espécie assim de 30 horas de tradição gaúcha, tá? Começar sábado de manhã ou sábado meio-dia até domingo à tarde sem parar. Num mesmo palco, tu apresenta a declamação, depois vem a chula e vem um grupo de dança, e vem um gaiteiro, e vem um violeiro, e vem chula de novo, e vem dança de novo. Tanto para o Fegadã, quanto para o Enarte, fazendo o mesmo evento, tudo junto. Tá? Sem parar durante 30 horas, transmitido virtualmente, permanentemente pela internet, para o mundo.
Essa é a projeção.
Tá? Essa é a projeção. Tu vai fazer isso, começa sábado de manhã e não para. Cruza a noite de sábado para domingo, termina domingo à tarde. Essa é a ideia. Tá?
Muito bem. Sim, muito bem.
Vamos ver se vai ser possível. Tá?
Claro. Tudo é uma questão de aguardar o momento, porque a gente nunca sabe como é que vai estar a situação no momento em que se a projeção de cada evento.
A nossa disposição é fazer.
Sim.
Para que as entidades comecem a se preparar, para que as pessoas tenham o estímulo a voltar a ensaiar o violão, a declamação, a chula, a reunir os grupos de dança, é isso aí.
Muito bem. Além do que nós já falamos até agora, o que o senhor destaca ainda das suas propostas, da sua chapa que agora está coordenando o MTG, seus projetos de campanha, o que podemos destacar ainda, além do que a gente já falou, Manuelito?
Nós temos muitas coisas que devemos fazer. Uma das coisas que nós vamos precisar fazer é ajudar as entidades a se ajustarem à legislação nas questões jurídicas e legais, para que possam desfrutar das oportunidades de projetos culturais que existem ou de algum recurso público que às vezes é disponível. Tá? Então, tem entidades que estão tranquilas, estão bem. Tu pegar o Alexandre Pato, não tem problema, tanto que aquela sede do Alexandre Pato foi construída basicamente com recurso de emenda parlamentar. E para isso ser feito tinha que estar tudo em dia. Acredito que continue tudo em dia. Mas tem muita gente que não está em dia e que tem dificuldade e tal. Isso nós vamos ter que fazer um trabalho para qualificar essa área. Tá? E afora isso, retomar as nossas lidas aí, né? Retomar, refazer, valorizar as cavalgadas é uma coisa importante. Sabe? Para o ano que vem nós queremos realizar tudo como se não houvesse pandemia.
Muito bem. Manuelito, a gente sabe dos seus compromissos. Obrigado por nos disponibilizar esse tempo de conversar conosco. Nós desejamos aqui, através da tua rádio, aqui da nossa região, um bom trabalho e com certeza não faltarão oportunidades para a gente conversar sobre outros assuntos que virem surgindo aí no decorrer da sua gestão. Parabéns pela eleição e o desejo de um bom trabalho.
Tá feito. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação aqui na nossa programação do Manuelito Savaris, ele que é o presidente eleito do Movimento Tradicionalista Gaúcho MTG, eleito e empossado no último final de semana. Vamos...